Oi, gente, tudo bom com vocês? Eu sou a Babi.
E eu sou a Ludi.
E você está ouvindo...
Memórias de um Dorama. E se você pudesse voltar no tempo e salvar a vida de uma pessoa que você ama muito, você voltaria? Mesmo sabendo que algo de muito ruim pode acontecer com você, você voltaria mesmo assim?
O episódio de hoje é pra falar de Blue Birthday, o webdrama estrelado pela Yeri, do Red Velvet, e o Hong Seok, do Pentágono. Eu só quero dizer Pentágono, por quê? Pentágono.
Pentágono.
É um dorama cheio de K-Idol e cheio de suspense também.
Então, gente, esse episódio aqui vai ter alguns spoilers. Então, se você não assistiu, você corre pro Viki, assiste e depois ouve o nosso episódio.
É web drama, é 20 minutos, rapidinho, vocês terminam, maratona e volta pra cá assistir o episódio. Sério, porque não tem como falar desse drama sem falar spoiler.
Exato, assim, é muito difícil e o episódio ter 10 minutos de duração. Mas vamos lá, o Blue Birthday, se você gosta de spoiler, vou te colocar a par do dorama. Blue Birthday, ele é basicamente um dorama que mistura thriller, fantasia e romance sobre uma garota, a Oh Haerin, que é interpretada pela Yeri, que ela, gente, o melhor amigo dela meio que suicida no dia do aniversário dela. E ela passa 10 anos depois e ela vive naquele remorso de, tipo assim, ela sente alguma culpa dela não ter visto sinais, etc. Mesmo que isso, né, não, às vezes a gente não consegue ver mesmo. É uma parada que às vezes tem sinais e às vezes não tem. Uhum. Depende muito, né, da pessoa. E ela se culpa muito disso, que ela era uma amiga muito falha e tal, durante esses 10 anos, até que ela consegue voltar no tempo. Ela, com umas fotos, porque eles são do clube de fotografia, de artes, então as fotos que ele tirava numa câmera analógica dele, se ela queimasse as fotos, uma por uma, ela voltaria pro momento, pro dia que aquela foto foi tirada. E aí começa o nosso dorama. Ela volta... Ela, primeiro, ela acha que é um sonho, mas depois, quando ela descobre que ela voltou no passado mesmo, ela tem essa missão de descobrir o que aconteceu pro melhor amigo dela cometer suicídio e se ela pode ajudar ele a não cometer suicídio.
Gente, ela acha que é um sonho e eu também achava que era um sonho, porque eu tava assistindo o primeiro episódio lavando louça. Aí, do nada, tava ela na escola e eu, o que que tá acontecendo? Eu tinha perdido ela queimando a foto.
Que ressaca braba que ela teve.
Não é, exatamente.
Mas aí ela volta no tempo e a gente descobre que ele não se suicidou. Ele foi assassinado. Tan, tan,
yes.
Tan, tan.
Tan, tan, tan.
E ele foi assassinado, gente. E é sobre isso, a gente vai falar sobre ele agora. Sobre esse dorama agora.
Cara, eu acho que o dorama tem algumas muitas falhas, sabe? Mas eu vou começar falando pela primeira impressão que eu tive. Porque, gente, o primeiro episódio, ela vai se declarar pro melhor amigo dela de 10 anos, sabe? Assim, ela vai se declarar pra... Gente, vai dar muito errado. Um dorama que começa no primeiro episódio, a protagonista indo se declarar, certeza absoluta de que ia dar muito errado. Assim, eu não esperava encontrar um amigo morto, né? Assim, 10 segundos depois de eu já estar toda... Ai, gente, já dá muito errado. Eu não esperava isso, eu esperava um fora, não morte. Mas eu já sabia que ia dar muito errado começando um drama assim, gente. Era isso. E detalhe, eu comecei a assistir esse drama sem saber absolutamente nada sobre ele. Blue Birthday, eu não considerei como sendo tipo aniversário triste. Eu considerei como sendo literalmente aniversário azul. Eu tava tentando entender o que era a cor azul no aniversário.
Ai, eu não achei que ele... Quando você conhece o personagem dele, você vê que não existe nem a mera possibilidade dele dar um fora nela. Porque os dois são um caidinho pelo outro, só que...
Mas no início, você não tinha como saber no começo.
Ah, não,
seja,
não, né?
É no começo mesmo, tipo, nos primeiros 5 minutos de drama, ele já começa ele ainda se declarar e tal, e tipo... Eu não sabia que ele não ia dar um fora nela. Depois, é óbvio, evidente que não tinha como. Ele tava muito caído. Ele era muito apaixonado por ela também.
Gado dela demais.
Exatamente.
Cara, eu gostei muito que o dorama, ele... Mesmo ele sendo um mini-drama e tal, o webdrama, ele soube muito bem desenvolver a relação deles dois.
Total.
De romance.
Muito
e a
bom.
Relação também dos amigos. Eu achei isso muito legal. Que, tipo, é bem difícil, né? Em webdrama, mini-drama, souber... desenvolver bem, assim, o casal. Porque às vezes é muito rápido, né? Aí, uhum. tipo assim, só. Mas nesse não, você vê realmente que eles já se gostam há tempos, eles conhecem desde criança e eles têm muito em comum. E você vê que ele tem um cara. Mesmo ele tendo aquela amizade de gato e rato, né? Que nem adolescente, uhum, normal, sim. gente.
É, normal.
Eles se amam, ele cuida dela sem ela nem perceber. E ela tem aquele jeitinho toda fofinha perto dele e tal. Eles já se amam total, só que não assumiram ainda. Eu acho isso muito legal, a construção. E quando você vê, tipo assim, no final, eles meio que, tipo assim, ah, a gente já é namorado mesmo. A gente não foi ter namorado. A gente é namorado. É só isso mesmo. Eu acho maravilhoso que todo vestígio de final feliz que tinha no futuro com ele. Eles estavam juntinhos de aliança. Muito baiola por esse casal.
Linda. Gente, na primeira vez que ela volta e ela consegue salvar ele tá lá, que ele é o namorado dela. Não, eu queria ficar presa nesse episódio, assim, por 20 anos. Sabe? Seria a pessoa mais feliz do mundo. E quando ele vai deixar ela no hospital, no hospital, quando ela vai deixar ela lá no trabalho dela. E aí ele coloca a aliança nela e eu, meu Deus, eu quero muito.
Você esqueceu isso? Ai, meu Deus. O cachorrinho deles também, muito fofo.
Sim.
Ai, gente, muito casal margarina, os dois.
Ai, verdade.
Muito feliz. Verdade. Esse é, cara, eu amei aqui. Eu fiquei chocada porque esse é o primeiro dorama da Yeri, né? Como protagonista. É, ela fez uma participação em Descendente do Sol, mas esse foi o primeiro dorama dela, real. E eu achei que ela, tipo, se destacou total. E
nossa,
ela foi uma ótima.
Muito boa.
Muito boa. E ela criou. É muito difícil um K-Idol no primeiro dorama ter mais desenvoltura e não ser tão engessado quando se trata de romance. Porque tem muita coisa de fã lá doido, né? Mas ela foi, tipo. Gente, a química dos dois era surreal.
Muito.
A química dos dois, eu fiquei, meu Deus, eles pareciam muito real serem amigos
Sim,
de
verdade.
Infância que agora estavam descobrindo outros sentimentos.
E o mais legal de tudo é que, tipo assim, tem um momento do dorama que a gente que chega lá, eu nem lembro quando, sei lá, episódio 7, 8, enfim, que ele descobre que ela é ela também é uma viajante do tempo. Lá pra metade do dorama a gente descobre que ele também era um viajante do tempo. Então, quando ele descobre que ela também era um viajante do tempo, os dois meio que... O relacionamento deles consegue ainda melhorar. Já era bom, fica melhor ainda. Porque agora os dois estão juntos tentando descobrir o que é que tá acontecendo. Não é mais só ela sempre voltando e tentando fazer tudo sozinha e meio que dando uma de louca com os amigos e nem nada. Não, os dois estão juntos agora tentando resolver um assassinato. Eu achei a coisa mais fofa. Eu pensava que não tinha como melhorar, foi lá e melhorou.
Eu nem acho que esse é um dos maiores spoilers. Eu acho que o maior spoiler é quem é o vilão. Que depois a gente vai falar sobre isso.
É verdade.
Porque foi bem surpreendente. Mas enfim, eu acho que essa parada dele voltar no tempo também foi uma jogada genial pra também construir o relacionamento dos dois, que foi perfeito.
Eu acho que... Eu não esperava. Eu realmente não esperava que fosse ter esse plot. Eu esperava que em um momento ele fosse descobrido os motivos dela estar muito estranha. Né, com ele e tal, que é que acontece? No passado, é o passado, gente. Eles não sabem o que tá acontecendo no futuro. Então, ela vinha e falava algumas coisas pra eles, e aí ele ficava meio sem entender o que tava acontecendo. E eu achei interessante ele ter percebido essa mudança dela, porque ela envelheceu, amadureceu, e ela não tem mais o pensamento que ela tinha quando ela era adolescente. Então, algumas coisas ela... Não condiz muito, né?
E ela também agia, tipo assim, como se ela estivesse com saudade dele o tempo
exato,
todo.
O tempo todo.
Ele.
Exato. E outra coisa também era, tipo, ela sempre ficava no pé dele, porque ela tava há muito tempo sem ver, né? Ela já fazia 10 anos que ele tinha falecido. Então, não tinha... Ela tava com muita saudade. Ela tava com mais saudade dele do que qualquer outro amigo, porque os amigos dela estavam tranquilamente bem e ela via todo dia e tinha um relacionamento com eles. E ele não.
É, exato. Bem isso mesmo.
내가 10년 전으로 온 거야?
Sobre a temática do drama Viagem no Tempo, eu acho que eu não vi muitos assim, a não ser aquele One Day, acho que sim, eu já falei sobre ele aqui, ele é um mini drama também.
Uhum.
Eu nunca tinha assistido muitos dramas com Viagem no Tempo e eu achei muito legal que eles meio que criam as próprias regrinhas deles, sabe?
É.
Do tipo, todo final do episódio aparece lá a regrinha do que, mais uma pessoa pode viajar no tempo, só pode ser só as fotos do filme, daquele filme específico.
Exato.
Enfim, eu achei muito bom, cara. Eu falei, nossa, e faz sentido. Tá feliz, Marvel? Fez melhor que você.
Cara, eu também não conheço muitos doramas que estejam com essa promessa de viagem no tempo, mas, por incrível que pareça, depois de Blue Birthday, eu comecei Tomorrow With You. Então, Tomorrow With You também é de viagem do tempo, tal, carinha viagem.
Mentira!
E tal.
É sim. Ai, você acabou de me convencer a maratonar o
doramas. Tá vendo? Olha só, meninas. É com essa premissa de viagem no tempo também. E uma coisa que eu achei muito interessante é que, é como a Lud falou, cada um tem a sua regrinha. Tipo, em Blue Birthday, não tem esse lance dela voltar e ela já tá lá no passado? E ter, tipo, duas dela?
Não. Ela meio que assume a forma dela.
Ela volta como ela mesma, sabe? Ela não tem que se preocupar com a outra versão dela em algum lugar. E ela não fica sendo telespectadora do que tá acontecendo no passado. Ela volta como ela mesma. E já em Tomorrow With You, não. Tem essas pessoas e tem todo esse cuidado. E em qualquer outra história, acho que 90% dos casos de história de que tem volta no tempo, tem esse cuidado de tipo, ah, você não pode se encontrar com o seu eu do passado. Que enfim, mexe com o lindo tempo, tal. Mas em Blue Birthday não é assim. Quando ela volta mesmo como ela, sabe? Ela não fica como pessoa de fora.
E é até mais fácil, né?
É mais fácil.
Imagina ficar até quase preocupando do seu eu te ver.
Exato.
Da pessoa que acabou de te ver, do seu eu do passado, do seu eu do futuro. Uhum. E você tá com a aparência do futuro. Imagina, que rolê.
E uma coisa interessante, ela volta também com as fisionomias dela também já adolescente. Ela não volta como velha e... É muito legal. Ela
não
volta...
tem muita mudança, né? Não tem muita mudança também nisso, né? A versão adolescente dela tem franja e adulta não tem.
É, e ela volta com a farda. Ela tá... É. 90% do passado ela tá de farda. E é assim que a gente percebe a mudança do futuro e do passado. Mas eu acho isso legal, porque, tipo... Ele meio que quebra, porque o drama ele já é um pouquinho pesado, porque mexe com questões de suicídio, de saúde mental, né? Ali no começo, que a gente não sabe ainda que foi um assassinato. Então ele é bem sensível em relação a isso. Então ele quebra essa mais uma outra preocupação que teria com o linha do tempo e tal. Porque a gente é um mini drama, não dá tempo de explicar muita coisa. Muitas coisas ficam em aberto e muitas coisas vão ficar em aberto mesmo pra interpretação de quem assistiu. Então, achei bem legal isso deles.
É, mas ainda assim, mesmo ele sendo um mini drama, ele peca muito em enrolar. Porque eu fico assim, cara, tu é um mini drama. Tu tem que ser direto. Tu não é um dorama de 18 episódios de uma hora cada. Você tem 20 minutos cada episódio. E quando você tem 20 minutos cada episódio, você tem que ir direto ao ponto. Você não pode ficar rodando em círculos. Eu senti que na metade do drama ficou tipo assim, a gente já sabe quem é o vilão. Ok, mas faz isso. Ok, mas faz isso. Ok, mas faz isso. Sabe? Tava preso no looping. Eu falei, gente, pelo amor de Deus.
É porque é como se eles quisessem, tipo, arrastar até o episódio 16. Ah, porque fechamos 16 episódios, então vai ter que obrigatoriamente ter 16 episódios, não importa como sejam esses episódios.
É, facilmente podia ter 10, né?
Poderia. Tipo, poderia ter continuado a mesma minutagem de 20 minutos sem problema nenhum. A gente até já falou sobre isso, tipo, ah, se um minidrama fosse um pouquinho maior, ou tivesse um pouquinho mais de episódios. Esse não, se tivesse 10 episódios na mesma minutagem, seria perfeito. Sim, cortaria toda a enrolação que teve ali na metade pro fim. E seria tão bom quanto foi os 16 episódios. Seria, na verdade, melhor, né? Seria menos enrolado.
É, muito melhor. Porque o problema dele é que, tipo, ele não tem mais episódios pra poder explorar outros personagens.
É.
Ele tem mais episódios pra enrolar. É, porque você já conhece todo mundo. Você já sabe a motivação de todo mundo. Você já viu o futuro de todo mundo. Já tem todas as informações.
Pois é, não tem mais o que fazer, sabe? Assim, você já sabe que não foi um assassinato. Ou você já sabe que não foi um suicídio. Você já sabe quem é o assassino. Você já sabe tudo, sabe? Então, assim, por que ficar mais tempo enrolando, querida? Uma coisa que uma coisa que me incomodou bastante foi o fato de, tipo, eles serem amigos de infância. E a mãe dele não conhecer ela. A primeira vez que ele fala dela é num jantar, ele já aborrecente indo pra faculdade. Onde é que tava essa mãe?
Eu acho que isso foi meio mal colocado.
Foi.
Porque, tipo assim, parece que eu senti isso. Ela conhece a menina, sabe, de vista. Mas ela meio que não sabe o nome. Tipo, ela nunca se interessou o suficiente. Ah, ela é amiga do meu filho, sabe? Uhum. É que nem quando teus parentes trocam o nome dos seus amigos. É basicamente isso. Uhum. Ela sabe que tu tem uma amiga, mas tu não sabe qual é o nome.
Achei meio forçado, sabe? Esse lance de ela não... De, cara, eles são amigos de infância. Tudo bem que tem um plot também ali da adoção, né? Mas, assim, ele foi adotado pequeno. Então ele foi adotado.
Vai que ele
quando...
tinha vergonha também. Ó, também tem esse ponto. Vai que ele tinha vergonha que ele é adotado, porque eles não sabiam que ele era adotado. Você lembra que ela só descobriu isso no futuro.
É, verdade.
Vai que ele tinha vergonha, então por isso ele nunca levou nenhum amigo pra casa. Então ela não, era meio que amiga de colégio dele. Eles só se viam no colégio.
É, tipo, saiu do colégio, para de se falar.
É, basicamente isso. Nem zap zap.
내가 10년 전으로 온 거야?
Vamos falar agora da maior surpresa do dorama, do tombo de muitas dorameiras que juraram que o amigo provavelmente ia ser o fura-olho, mas acabou que foi a irmã, a assassina. Gente, eu tava assistindo o dorama e acompanhando os comentários do TV Showtime, né?
Uhum.
Enquanto assistia cada episódio. E todo mundo jurando de pé junto. Não, esse amigo tem
tá
alguma coisa nesse amigo.
Sim.
Tá muito estranho ele.
Lembra daquela cena em que ele vai mostrar, tipo, o laudo pra ela? E aí ele meio que, tipo, ah, essa parte não é importante, passa.
Aham, E ele é muito conveniente, né? Ele trabalhar na delegacia.
Não é? Cara, pra mim, aquilo ali foi o... Sabe? Não, esse cara com certeza é um assassino. O cara mais óbvio, que era o estranho, que eles até colocaram a câmera pra poder gravar ele, que o coitado era só estranho mesmo. Aquilo ali tava óbvio na cara de que não era ele, não era o culpado. Não tinha como ser. Estavam tentando, ludibriar a gente pra uma pessoa que eu tinha certeza absoluta que não era. Mas assim, eu não esperava.
Uma coisa estranha, tu falou dele, desse canto estranho aí. Duas coisas que me intrigaram. Um, a gente nunca soube por que ele odeia tanto
o
protagonista.
Verdade, do nada, gente, do nada. Ele começa odiando, termina odiando, e é isso.
Eu pensei que ia terminar, tipo assim, interligando, falando que, ah, ele provavelmente tinha crush na irmã, então ele meio que pegou o ódio que ela tem por ele, sabe? Aquele ódio por osmose, não sei.
Cara, eu eu pensei até além, eu pensei em eles serem, tipo, amigos de orfanato, e aí ele ter ficado com raiva por ele ter sido adotado e ele não.
Orfanato não. Ela não foi.
É.
Ah, tá. Entendi. Do orfanato dele, não
é,
dela.
É, exato, dele.
Ah, entendi. Ah, pode ser, verdade.
Sabe? Eu pensei até
ou,
isso, mas...
assim, ou ele foi adotado por uma família ruim
e ele foi pra uma família boa. Sabe? Poderia ter sido qualquer coisa. E teria dado tempo
e não foi nada.
Esse plot. Mas foi absolutamente nada.
É, poderia ser qualquer coisa e não foi nada. É basicamente isso. Esse plot
poderia
do garoto.
Tudo.
E outra coisa incrível. A protagonista, ela fazia de tudo pra voltar no tempo e evitar a morte, né, do amado dela.
Uhum.
Mas o garoto morreu e ninguém nem quis voltar no tempo pra salvar a vida dele. Todo mundo só aceitou. Ah, morreu.
Ah, tudo bem.
Acontece.
É, ok. Vamos para o próximo.
É... Vamos seguir em frente, gente. A gente tem que seguir em frente. Morte faz parte do nosso ciclo de vida.
Esquece que eu voltei várias vezes no passado pra poder resgatar uma pessoa. Eu matava outras e perdi outras amizades, mas tudo bem.
Cara, tadinho do cara. Ele só era estranho. O pecado dele era ser estranho.
Eu sou esse cara, sabia?
Ai, meu Deus.
Meu pecado é ser estranho.
Vai ser morta, cuidado.
Ai, meu Deus.
Mas sério, a vilã foi uma surpresa muito boa.
Foi, pra
eu
mim foi
esperava.
Também. Também não.
E... foi tipo assim, além dela ser uma surpresa boa, mostrar que ela tava em todos os lugares ouvindo a conversa da protagonista, também foi uma sacada genial. Tipo assim, como que essa pessoa... Ela falou assim, cara, estranho, porque esse meu amigo sabia dessa informação. Essa minha amiga sabia dessa informação. Mas parecia que os dois sabiam de todas as informações.
Uhum.
Mas por quê? Não. Era a terceira pessoa, que tava no mesmo lugar. E ela não sacou.
Nunca nem tinha parado pra perceber. Poderia ter
ficado
naquele universo em que ela morria, não era? Eu fiquei tão feliz.
É, mas ela não sabia. Ela não sabia, né?
Ela poderia voltar no passado de novo e ficar naquele universo.
Ela achou... Ah, mas tipo assim, toda vez que você volta no passado, você já mudou um pouquinho. Não tem como você refazer os passos. Porque um outro dia...
Sinceramente, se eu fosse ela, assim, eu teria ficado naquele mesmo.
Então, olha o que eu acho. O problema é que foi o seguinte. Quando o garoto morreu no passado, elas duas ficaram amigas. Então, ela do futuro se sentiu mal, entendeu? Então, tipo assim, imagina você, adulta, ficou amiga, muito amiga de uma pessoa. Vocês meio que... elas duas se uniram pela tristeza. Uma é falsa, outra verdadeira.
Uhum.
Então, tipo, elas ficaram amigas. Ela, tipo, viu a amiga criar o café dela, né? Criar o negócio dela.
Uhum.
E depois, tipo assim, caraca, eu fui no passado voltar a pessoa que eu gosto. Fui egoísta, né? Porque ela foi por motivo próprio. E acabei matando a irmã dele. Que ela acabou depois de descobrir que era irmã dele. Então, tipo, eu nem questiono ela isso, porque era amiga dela, né?
Ah, mas eu seria o meme daquela menina que fala da Xuxa, amigo, troco por outros.
Ai, meu Deus. 내가 10년 전으로 온 거야? Gente, como vocês já sabem, todo final de podcast nós indicamos uma host pra vocês. E desta vez não vou roubar, porque a Blue Birthday, ele tem uma host cantada pela Yeri, que é a protagonista e também integrante do Red Velvet, mais conhecido como um dos meus grupos favoritos de girl group do K-pop. E o nome da música é It's You. Ela é muito fofinha, alto astral, toca no final, toca em momentos tipo que o romance tá no ar e eles são só dois jovens, sem problemas pra se preocupar, sem assassinatos. Então, tudo é lindo na vida deles. É muito boa essa música, dá uma escutadinha. If you come to me, baby, 다른 것은 필요 없지. 잊고 싶어 하루 종일 난 너와 그저 그렇게.
Gente, a minha indicação é uma música da Hazy. Eu vou falar Haze porque é com E, então vai ser Haze. E o nome da música é On Rainy Days. Eu adorei essa música, assim. Assim que eu comecei a escutar, quando eu terminei o dorama, na verdade, antes de terminar, eu já sabia que eu ia indicar ela, porque ela... Eu adorei ela, simplesmente, do início ao fim. E quando eu terminei o dorama, que eu fui escutar as hoje de novo, no finalzinho, eu voltei de novo a amá-la. Então vai ser essa a minha indicação. Escutei um pedacinho dela.
Gente, o episódio de hoje foi esse. Foi bem mini-drama e coeso, como que o dorama deveria ser, mas não foi. Tinha que ser mais direto. Mas enfim, né? De repente era o contrato, né? Me deu 16 episódios com a Yeri do Red Velvet.
Exatamente. Já pagamos.
Espero que vocês tenham gostado. Continue ouvindo a gente aqui toda quarta-feira. Ouça a gente também no Orelo. Por favor, nos apoie no Orelo. Baixa o aplicativo, é de graça. Só você dando play lá já ajuda a gente. Uhum. Mas se você quiser também, pode ir lá, clicar no Apoia-se e ajudar a gente com a contribuição que você puder. Muito obrigada. E é isso, gente. Até semana que vem. Grande beijo.
Espero que vocês tenham gostado, gente. Obrigada por acompanhar até aqui. E é isso. Até semana que vem. Tchau.
Memórias de Andorama é um podcast da Triberna, o seu portal de cultura pop. Este programa foi editado por Ludmila Maia.